intervir nas matérias sobre direitos das crianças. Aliás, há semanas foi discutido o relatório da Provedoria de Justiça e um dos temas abordados prendia-se exatamente com a pobreza das crianças, a morosidade na atribuição do abono de família e os respectivos impactos na atribuição de mais apoios sociais, nomeadamente ao nível da ação social escolar. Se a Provedoria de Justiça já tem funções atribuídas constitucionalmente para a defesa dos direitos das crianças, faz sentido criar uma Provedoria da Criança? Faz sentido haver uma duplicação de funções? Queremos que não. Pode até ser contraproducente e criar ruído com a sobreposição de competências. Por outro lado, não podemos ignorar a existência das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Como é que se compatibilizaria a intervenção desta Provedoria da Criança com as CPCJs, sendo que a Provedoria não tem competência executiva no sentido da resolução imediata e efetiva dos problemas dos quais toma conhecimento? É verdade que as CPCJs estão confrontadas com a insuficiência de técnicos e de recursos, mas não nos parece que a criação de uma nova entidade seja a opção mais adequada. O que se impõe é dotar as CPCJs dos meios e recursos de que necessitam para o exercício das suas funções, para uma maior eficácia e até celeridade na sua intervenção, porque o desígnio é a proteção das crianças. E isso exige uma política que garanta uma vida digna às crianças e às suas famílias. Porque não se resolve o problema da pobreza infantil sem resolver o problema da família. E isso exige também uma política de valorização do trabalho, dos trabalhadores, de valorização efetiva dos salários. Uma política que garanta o direito à educação, à saúde e à proteção social. Uma política que garanta o acesso gratuito à creche e ao pré-escolar, a uma habitação condigna. Enfim, uma política que defende e promove os direitos das crianças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proteção das crianças e a defesa dos seus direitos devem estar acima das agendas partidárias. É uma responsabilidade que vai exigir seriedade, bom senso e soluções que funcionem na prática. Os projetos de lei agora em discussão vêm responder a uma necessidade clara: dar às nossas crianças uma voz institucional forte, independente e próxima da realidade. Trata-se de um passo importante para reforçar os mecanismos de proteção da infância em Portugal. O JPP apoia iniciativas que efetivamente fortaleçam a proteção das crianças e reconhecemos que o valor destes projetos, desde que a futura figura do provedor tenha autonomia, meios adequados e capacidade de intervenção, articulando-os com as entidades já existentes e respondendo às realidades específicas também das regiões autónomas. Mais do que criar cargos, queremos garantir soluções concretas, rápidas e eficazes para quem mais precisa. Estes projetos são um contributo que vai muito, muito nesse sentido. E o JPP olha para eles com um olhar construtivo e positivo, daí queremos apoiar estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e dizer que para o Partido Socialista não existem dúvidas do caminho que fizemos. Não existem dúvidas das políticas adotadas pelos governos socialistas no que refere aos direitos e proteção das crianças e jovens. Sempre investimos e respondemos de forma clara às exigências emergentes, às necessidades persistentes e na preparação do futuro de todas as crianças, jovens e as suas famílias. Porque garantir os direitos também é minimizar desigualdades, reduzir ciclos de pobreza na primeira infância, apostar num Estado social forte contra o flagelo da pobreza, maiormente da pobreza infantil. E esta foi e é uma genuína preocupação que, com trabalho e ação, se traduziu em medidas concretas, como a gratuidade das creches, o reforço do programa PARS e as verbas do PRR, criamos a prestação da garantia para a infância, núcleos locais para a infância, reforço do abono de família com um complemento extraordinário para crianças e jovens que recebem abono de família, aumentamos para 50% a majoração da monoparentalidade, do abono de família e no âmbito da parentalidade, agenda para o trabalho digno que promove a conciliação e a partilha. E hoje, não estando no governo, não temos dúvidas do caminho que queremos continuar a fazer. Pugnar pela implementação de políticas públicas que procurem garantir a igualdade de direitos e a igualdade de oportunidades. Senhoras e senhores deputados, hoje analisamos duas iniciativas e, tal como no passado, referimos que o que está em causa não é o porquê da criação de um provedor da criança. Percebemos bem que as crianças são os cidadãos mais vulneráveis e que mais necessitam de proteção por parte da sociedade, sendo que a pobreza infantil e a discrepância de oportunidades no acesso à saúde, à educação, são flagelos que reclamam intervenção, tendo em conta os seus reflexos e impactos no desenvolvimento desta faixa etária. Também sabemos que em 2019 o Comitê dos Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas recomendou, como já foi aqui referido, a Portugal, que criasse um mecanismo específico dentro da Provedoria da Justiça para coordenar, monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos das Crianças. Por isso, caras deputadas e caros deputados, a questão não é como. Como vamos operacionalizar este mecanismo e é que neles estão implícitas questões de grande complexidade. Se não, vejamos, em junho de 2023, tivemos a oportunidade de discutir vários projetos neste âmbito. Alguns dos projetos defendiam um mecanismo autónomo do provedor e da provedoria. Outros projetos defendiam a autonomia do provedor, mas não da provedoria. E ainda outros que defendiam que esse mecanismo ficasse na dependência da provedoria, como aqui nos traz o projeto de lei do Chega, que hoje propõe instituir a figura do provedor da criança enquanto entidade independente, autónoma, em articulação com a Provedoria da Justiça e com outras estruturas na atuação específica na área do direito, família e menores. E na altura, como hoje, divergimos de algumas propostas na forma e não no propósito. Como devemos criar um mecanismo dentro do atual quadro constitucional? Como criar um mecanismo que fique balizado e permita responder a este acompanhamento que Portugal efetivamente já faz, mas que do ponto de vista internacional ainda não é reconhecido? As funções de defesa dos direitos das crianças já estão em grande parte atribuídas ao provedor de justiça e a outras instituições que atuam na área da infância e juventude. A Provedoria é a instituição de direitos humanos das Nações Unidas com função de monitorizar a Convenção, conforme refere o Estatuto Provedor da Justiça, que já prevê e que foi ainda há uns anos alterado. A Provedoria já tem um núcleo da criança, do cidadão idoso e da pessoa com deficiência. E este núcleo tem funções de sensibilização e promoção dos direitos humanos de todos eles, visto que o Provedor de Justiça desempenha missões específicas enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, como referi. O Chega propõe um provedor da criança junto da Provedoria da Justiça com funções idênticas ao provedor da Justiça em matéria de família e menores e propõe uma alteração à lei orgânica e integração do provedor da criança na estrutura orgânica. Em conclusão, o Partido Socialista está disponível para participar nesta discussão, continuar a reforçar os direitos das crianças, mas dentro do atual quadro legal e institucional do provedor da Justiça. Continuar a zelar para que a criança cresça em segurança não é uma opção, mas é uma obrigação.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Proteger os direitos das crianças é cuidar do futuro de Portugal. E se é verdade que no passado já muito foi feito em matéria de promoção dos direitos das crianças, também é certo que atualmente continuam a existir ameaças que exigem a continuação de medidas firmes para promover e defender os direitos das crianças. E para o CDS há três prioridades fundamentais na promoção dos direitos das crianças. A primeira prioridade é a proteção a nascer e a crescer em família. A família é o primeiro e melhor espaço para o nascimento e para o crescimento das crianças. Porque é nas famílias que as crianças encontram o seu espaço seguro, o afeto, o carinho e a confiança para nascer para crescer e para florescer. Como todos sabemos, a família antecede muito o Estado e é muito mais importante que o Estado. Mas para o CDS não basta que o Estado não queira substituir a família nas suas funções básicas. Para o CDS é fundamental que o Estado proteja, valorize e defenda a família, nomeadamente no nascimento e na parte educativa e formativa dos seus filhos. A segunda prioridade é a proteção de crescer em segurança. As escolas têm que ser um espaço absolutamente seguro, protegidos de violência e de crime. E é por isso que não podemos deixar que haja mais de 12 mil ocorrências disciplinares graves e delinquência juvenil por ano em contexto escolar. A insegurança e a delinquência juvenil são absolutamente contraditórios com o ambiente de tranquilidade que é necessário para o ensino e para a educação. E isto leva-me à terceira prioridade: o direito de crescer livre de drogas. De acordo com o programa Escola Segura, só entre 2021 e 2023, os factos violentos envolvidos e relacionados com tráfico de droga aumentaram 10%. E nós sabemos também que, infelizmente, cerca de 20% dos jovens entre os 13 e os 20 anos já consumiram alguma vez uma droga ilícita. E por isso a delinquência e o tráfico de drogas têm que ser combatidos com toda a intransigência. Garantir a segurança e a tranquilidade no nascimento e no desenvolvimento das crianças é um imperativo moral, histórico e civilizacional que ninguém pode ficar indiferente. Um Estado que não protege as suas famílias e as suas crianças é um Estado que não cuida de si mesmo. Porque, como disse um dia Ronald Reagan, como vai a família, assim vai o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as crianças são da nossa responsabilidade coletiva. Cada criança, independentemente do seu nome ou da sua origem, é da responsabilidade de todos nós. O seu bem-estar, o seu desenvolvimento, o seu direito a uma infância plena, feliz, digna. Mas os números mostram que estamos longe de cumprir essa responsabilidade. Uma em cada três vítimas de violência doméstica em Portugal tinha menos de 16 anos. Mais de 1,3 milhões de pessoas relata ter sofrido algum tipo de abuso durante a sua infância. 300 mil crianças vivem em situação de pobreza. A situação de cada uma destas crianças é uma falha coletiva. Nós precisamos de ações urgentes e concertadas na proteção da infância em todas as políticas públicas. Da licença parental às condições da escola, do combate ao bullying ao código laboral. Ou seja, temos de estar articulados. Entidades, organismos têm de se articular e adaptar para dar resposta a cada criança e isso é uma nossa responsabilidade coletiva. Agora, senhoras e senhores deputados, eu gostava de frisar aqui a lata, a grande lata de quem aqui marca debates e apresenta documentos para se nomear defensor das crianças, mas que depois todos os dias ataca crianças e ataca os seus direitos. Não se inibe de provocar sofrimento e dor em crianças. Que lê nome de crianças no Parlamento para lhes dizer vocês não pertencem aqui. Que espalha cartazes por todo o país em que as crianças percebem vocês não pertencem aqui, vocês são diferentes dos vossos colegas. Que diz a várias crianças a vossa família não é normal. Ou seja, ódio, ódio, ódio e mais ódio, focado especialmente nas crianças daqui do nosso país. Ou seja, eu acho muito bem que se crie uma provedoria das crianças, mas com recursos suficientes para dar resposta a todas as queixas que vai receber por parte do Chega, da maneira como o Chega trata as crianças em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado. Oh. Senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados, ainda vão falar outra vez, vão ter a oportunidade de se manifestar. Senhor deputado, oh, senhor deputado, eu não percebi, importa-se de repetir? Eu não percebi o que o senhor deputado disse.
Muito obrigado. Sr. Presidente, não percebeu? Tenho todo o gosto em repetir, até para ficar em ata. É que a senhora deputada do Livre esquece que só eu sozinho tenho mais filhos do que a deputada tem na sua bancada.
Ó, senhor deputado. Portanto,